Sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos. O meu nome é Rui Galvão Brito e é um gosto tremendo ter-vos aqui comigo. Hoje nós vamos falar com o José Santos, ou Zé, para os amigos. Head of Development na Neuro Excellence. O Zé tirou informática médica na FMUP e sempre teve um gosto enorme pelos computadores. Eu lembro-me quando o conheci, sendo um dos meus primeiros amigos da faculdade e um dos que eu quero sem dúvida alguma guardar para a minha vida, ele sempre foi, eu não quero dizer, mas aquele nerdzinho escondido, mesmo estudando ciências biomédicas. Hoje ele consegue fazer o que gosta, numa empresa disruptiva no setor desportivo português. Espero que gostem e consigam perceber como uma mudança de uma máquina envolve uma forma diferente de trabalhar, uma mudança de pensamento e uma qualidade de vida totalmente distinta para os atletas. Até já!
12 anos, 13?
Tu começaste no desporto quando?
Comecei com 6 anos. Comecei na altura da natação, toda a gente, óbvio, mas depois vá fazendo desportos coletivos, jogando bolo no Águas Santas, até aos 8, depois aos 9, ou aos 10, aliás, entrei para o futebol, no Irmezinho, joguei lá até aos Júniors, aos Juniors de segundo ano, transição para os Júniors, e durante isso, com 13 ou 14 anos, fiz atletismo também, no Maia, quando acabei no futebol ainda jogando bolo, uma época no CPN também.
Quando entraste para a universidade, biomédica, já era o que querias, já era por ali?
Para ser honesto, o que eu queria era ciências farmacêuticas. Não sei bem porquê agora, em retrospectiva, ainda bem que não entrei. Procurava alguma coisa na área da saúde, principalmente na área da investigação, até porque eu já tinha estado em enfermagem. Foi o curso onde entrei a seguir ao 12º e não era todo na prática que eu queria estar. Eu queria estar relacionado com a saúde, mas não numa área tão prática como a enfermagem. A investigação parecia porreiro, em biomédicas. Entretanto, durante o curso percebi que também não era bem aquilo e já logo desde o curso comecei-me a dedicar bastante à informática e pronto, depois aí naturalmente evoluiu para o que evoluiu, com o mestrado e o trabalho.
Tu sentes que o desporto e a informática alguma vez iriam conseguir conciliar-se tanto na tua vida?
É assim, se me perguntassem, quando acabei a secundária, se era isto que eu iria fazer profissionalmente, eu ria-me. Nem sequer na altura não tinha a visão de que isto podia ser um mercado de trabalho e que havia este tipo de mercado de trabalho em Portugal. E acima de tudo, porque apesar de eu, desde pequeno, ser muito ligado aos computadores, sempre tive um gosto muito grande por informática, nunca considerei informática como uma carreira, porque sempre achei que a saúde fosse a vocação. Quando surgiu a oportunidade, no primeiro estágio que fiz curricular ainda a fazer a licenciatura, foi já numa empresa de informática associada à saúde. Era a CGLA que fazia software para análises clínicas. E a partir daí começou a surgir o interesse da informática e haver a possibilidade de relacionar com a medicina, e com a saúde neste caso. E depois a partir daí descobri o mestrado em informática médica e pronto, entretanto também entrei na Neuro Excellence e o desporto tornou-se, não é óbvio, a partir do momento que vim para cá. Até lá, no desporto, claro que é um ramo muito grande da saúde, mas não é, lá está, o mercado não existe para quem não o conhece. Para quem conhece, ainda há alguma coisa cá em Portugal, mas para quem quer conciliar a saúde e informática, o óbvio é quase sempre hospitalar, médico, fisioterapia talvez, mas muito poucas vezes fala de
desporto e informática. A própria consultoria também dentro da área de saúde, não? Os sistemas, uhum, sistemas informáticos, temos uns quantos portugueses.
Sim, mas lá está, é tudo, ou estão hospitalar, ou estão de sistemas, intercomunicação de sistemas, muito numa empresa portuguesa de software que se dedica ao desporto, ou a aplicações de rendimento desportivo, ou equipamentos desportivos com software, se não formos a única, devemos ser das poucas que é em Portugal.
Dentro da área de software e indústria de equipamentos, eu não sei, mas sei que, por exemplo, temos uma empresa de inteligência artificial, focada na parte de inteligência artificial, relacionando o marketing e o desporto.
Ok.
E está num grande boom também.
Ok, boa, excelente. É assim, lá está, é o que eu dizia no início. É um mercado, provavelmente, conhecimento geral e público geral, principalmente para uma pessoa que está, uma criança que está no secundário, é difícil sonhar com isto ou prever que isto vai ser a carreira de alguém porque está um bocado escondido.
E o que é a tua carreira, afinal?
É assim, já estamos, a carreira são 4 anos, para já, na Neuro Excellence. Trabalho lá logo após a conclusão da licenciatura. Acabei também o estágio na CGLAC e na altura despedi-me e comecei na Neuro Excellence. E o que é a Neuro Excellence é? Basicamente é uma empresa portuguesa, produz equipamentos de monitorização de treino, com algumas particularidades, principalmente nos mecanismos que usamos para carga dos sistemas, ou seja, temos vários ramos dentro da empresa e nos próprios equipamentos, mas o mais particular, digamos, que é o sistema de carga que utilizamos, que é o sistema de flywheel, ou treino inercial. Pronto, pondo o paradigma do treino de ginásio, ou máquinas de ginásio com as nossas máquinas, normalmente, numa máquina de ginásio, quando queremos aumentar a carga, passamos dos 20, o pinozinho do peso dos 20 para os 25, ou pegamos um halter de 25 em vez de 20, ou o que seja. Ali, neste tipo de equipamentos, como o próprio nome indica, a inércia do sistema é constante, é uma máquina isoinercial, e funciona através da energia cinética acumulada durante a fase concêntrica. Ou seja, imaginemos que estamos presos a um disco. Quanto mais rápido fizermos ou for a nossa performance, ou quanto maior a aceleração da nossa performance na fase concêntrica, maior vai ser a carga devolvida na fase descente. Este sistema não foi desenvolvido por nós, nem foi desenvolvido pela empresa. Nós adotamos esta tecnologia. Esta tecnologia foi desenvolvida por uma empresa sueca, se não estou em erro, precisamente para a Estação Espacial. Na altura, precisava de algum tipo de máquina ou equipamento que permitisse aos astronautas exercitar na Estação Espacial, até porque o atrofio muscular que eles experienciavam era muito grande.
Muito grande.
E pronto, surgiu outra vez, lá está. Como não atua o peso, forças gravíticas no equipamento e não é necessário para exercitar, foi adotado aí. E a partir daí a comunidade científica adotou para uma série de estudos e percebeu-se que tem muitos benefícios.
Eu tenho uma dúvida. Como é que tu explicas a um atleta que tem anos e anos de treino físico e treino baseado sempre na parte muscular, ou seja, pá, vou para o ginásio, vou mudar a carga, vou aumentar a carga, como é que tu explicas? Olhando para as vossas máquinas, que são propriamente as coisas que tu olhas e pensas, vou ficar um bicho, isto é que me vai preparar, como é que tu fazes a transição mental de um atleta? Isto para mim sempre foi dos maiores desafios que vocês devem ter, não? Na introdução.
É, sim, a introdução é sempre o maior desafio, porque das duas uma, ou não conhecem, ou se conhecem, não, regra geral, não sabem utilizar, porque lá está, é o que tu dizes. A norma é aquela, é os pesos livres. Toda a vida toda a gente viu pesos livres a serem utilizados, e quando introduzes uma coisa estrangeira, digamos assim, ou que é a norma, torna-se complicado para as pessoas perceberem o que é que têm que fazer. A questão é, quando elas experimentam, é quase sempre intuitivo ao fim de algumas repetições, porque o sistema é autoajustável. Ou seja, quanto mais rápido sobes, mais força a máquina te vai exercer na fase excêntrica. E a própria máquina, para uma boa utilização, necessita do teu próprio ritmo estar em consonância com a máquina.
Claro. Okay?
Porque se imaginemos, sobes muito rápido, deixas imediatamente a seguir à tua fase, ao teu pico concêntrico, o que vai acontecer é que não vai acontecer nada, vais ficar lá à espera que a máquina chegue ao ponto de puxar. E das duas uma, vais levar um esticão, vais sentir e vais perceber que fizeste mal. E vais procurar auto-ajustar-te e auto-modular-te ao que a máquina te deixa fazer. E pronto, a partir do momento que essa adaptação é feita, digamos assim, a nível do movimento, depois há uma série de otimizações que se podem fazer no exercício em si para atingir determinados objetivos, mas em suma o importante é que é fácil entrar no ritmo do equipamento.
Mas saindo da caixa de como é que o equipamento funciona e todas essas vertentes, eu não quero entrar especificamente no negócio nem nada disso, porque não é propriamente o que me puxa-me, mas não é o que eu queria falar contigo. Eu queria perceber mais na parte mental, como é que tu consegues chegar a um atleta de alta performance e explicar-lhe, ou uma equipa qualquer que seja a equipa que já tiveste imensas, como é que vocês fazem? Tu escolhes certos jogadores para serem os agentes da mudança? Como é que esta parte acontece? Porque o treino muda, o que tu fazes realmente faz mudar a vida de muita gente à volta. É que é a vida, porque eles muitas vezes conseguem prevenir lesões, e já tivemos aqui o Bruno também a falar disto, ou seja, prevenir a lesão com o treino e com todas estas partes, e tu trazes isso. Mas como é que tu avisas alguém? Pá, um jogador que se farta de lesionar, que é ali um cristal, como é que tu dizes, olha, isto vai mudar?
É assim, por norma, esse não é o meu trabalho, porque nós chegamos normalmente às equipas técnicas, aos preparadores físicos, e assim depois têm a missão de passar a mensagem à equipa. Claro que em casos em que trabalhamos diretamente com o jogador, somos nós que passamos essa mensagem. É assim, ponto 1, torna-se fácil passar a mensagem e acima de tudo, o atleta tem que confiar no que está a fazer. E quando tens resultados que provam que o método é bom, que os equipamentos são bons, que a ideia por trás disto faz sentido, eles rapidamente alinham no que vais dizer. E a partir daí, o desbloqueio mental é eles perceberem que o que realmente estão fazendo naqueles equipamentos foge muito do que é o trabalho convencional de pesos livres. Ou seja, tu quando trabalhas em pesos livres, trabalhas muito num plano sagital, muito puxar e empurrar. E o que acontece no campo não é empuxar, empurrar, saltar no plano vertical. Ou seja, tens ações tridimensionais, tu aceleras, mudas de direção, viras para um lado, viras para o outro, travas. E tu consegues replicar quase todas essas ações que acontecem no campo no ginásio. E sobrecarregar principalmente as ações mais lesivas para melhor preparar os atletas para que isso não aconteça. E sim, é o game changer neste tipo de equipamento. Não só o facto de poderes treinar sobrecarga excêntrica, claro que, ok, digamos assim, esse é que é o game changer. Dentro desse paradigma...
Conseguir prepará-lo para mais variedade de impactos.
Variabilidade, é a palavra
chave. Era essa. Eu te queria chamar, sei lá.
Variabilidade é exatamente a palavra-chave, porque a variabilidade é o que constitui o atleta. Quanto mais preparado ele estiver para as mais variadas situações, melhor preparado ele estará. Porque futebol não é correr em frente, não é correr lateralmente. Futebol, digamos. Estou a dar o exemplo do futebol, mas... Quase nenhum desporto é feito num plano sagital ou horizontal.
Sim. E tu? Como é que tu te preparaste para o que fazes?
Foi muito... Learn on the job. Quase tudo foi learn on the job. Foi pôr-me em situações em que há boa maneira de portuguesa. E pronto, e assim foi. Tenho sorte, acho que é uma das minhas grandes capacidades, é ter a capacidade de nos enrascar. Se faltam outras, esta normalmente está lá.
Tens ali com força.
Esta tem com força. E pronto, o desenrasco constante foi-me dando confiança para procurar mais e saber mais. E a partir de um certo momento, começas a ser bastante autónomo, já não é um desenrasco, já é sabedoria, já sabes o que estás a fazer e já tens experiência acima de tudo. E a experiência, depois, traz também novas ideias dentro desta área que ainda é tão verde, não é? Como é uma coisa tão recente e já... possibilidade de alguma, em alguns fatores ser inovador também. Não é tanta gente assim que tem experiência neste campo. Temos uma equipa muito boa, fantástica, todos trabalhamos para o mesmo e com, graças a Deus, com uma grande capacidade de entreajuda. Todos, dentro do nosso conhecimento, vamos ser rascados aos outros.
Tudo o que conheces, dirias que aplicas alguma técnica de gestão de projeto, alguma parte que seja...
Sim, sem dúvida.
Para onde é que caminhas aí? Qual é que é a parte de melhoria contínua?
É sim, sem dúvida, até porque... Trabalhamos em desenvolvimento de software, utilizamos Agile, temos também o nosso Kanban Board, onde fazemos a nossa gestão do projeto de software. A nível mecânico e desenvolvimento de produto, como temos muitas subcontratações, acabamos por não fazer uma gestão tão ágil quanto isso, mas sempre com o foco de chegar cedo ao mercado. Ou seja, no fundo acaba por ser uma gestão também mais ágil do que propriamente uma metodologia de waterfall, em que procuras chegar ali 2-3 produtos e evoluí-lo. Procuramos ter uma melhoria contínua dos equipamentos, como temos a possibilidade de trabalhar tão proximamente com quem é da área, com os preparadores físicos, com os médicos, fisioterapeutas, temos muitas notas.
Tens um feedback quase instantâneo.
Quase instantâneo. E é muito comum nas nossas máquinas nós fazemos um lote de produção, encomendam outra máquina, do lote seguinte já tem uma melhoria.
Aqui uma pergunta um bocado do diabo. E isto é para o Zé, não é para o José Santos da NeuroExcellence. Tu acreditas mais num produto com olhos no produto ou com olhos no cliente?
É sim, se eu acredito mais, eu acredito no produto com olhos para o produto, sem dúvida. Se isso depois será mais rentável, é outra questão. Agora, com o nosso foco, sem dúvida, tem sido uma conciliação dos dois, porque este olhos no produto e olhos no cliente têm-se interligado muito. Temos a possibilidade de ter um feedback, como tinha dito anteriormente, muito próximo e muito rápido do que é que está bem e o que é que está mal, que nos permite que o foco volte a ser o produto, não é? Passamos ali a informação de um para o outro,
uhum.
E tentamos agradar aos dois, digamos assim, ao produto e ao cliente. Tentar baixar ao máximo os nossos custos de produção, mas ainda assim...
E tu, onde é que sentes que é o teu futuro? Onde é que sentes que vais melhorar?
É sim, sem dúvida tenho muito para crescer, principalmente na área da gestão, porque obviamente é que tenho menos experiência. Claro que há desafios que ainda não enfrentei, com o crescimento da empresa vão aparecer novos, lá está a nível da gestão... Será onde aparecerão os maiores desafios. É mais fácil gerir uma empresa mais pequena do que uma maior, não é? Isto não há grandes dúvidas. E quanto maior a empresa for, mais pessoas, mais funcionários terá, mais...
Será que é mais fácil ou que mudam as dores de cabeça?
Se calhar estou a pensar mal. Se calhar as dores de cabeça é que mudam. Porque na realidade, lá está. Eu não sei, nunca passei por uma gestão numa big tech, numa empresa grande. Nunca trabalhei. Não tive o percurso convencional normalmente quando saio da faculdade. O que é que normalmente a malta faz? Sai da faculdade, procura o primeiro trabalho numa empresa estabelecida, aprende.
Uma empresa grande, normalmente com nome.
E depois é que normalmente surgem as propostas de uma startup mais promissora. Eu aqui comecei logo pela startup. Ou seja, ainda não sei bem quais são os desafios do dia-a-dia de uma empresa muito grande, mas sem dúvida noto muita diferença já de dois anos atrás. Foi provavelmente quando comecei a ter mais estas funções que estão na empresa. Dos desafios que tenho dois, dos desafios que tinha no outro dia. E lá está, os desafios do dia-a-dia são os desafios que me ocupam a maior parte do tempo profissional. Claro que tenho a minha agenda com já alocada a calls, ou o que seja, desenvolvimentos, participar no desenvolvimento quando possível.
Ainda tens tempo técnico?
Tenho, e faço questão, até porque lá está, não sei se isto vem nos livros, porque não foi uma coisa que ainda tinha tido tempo para me dedicar a estudar. Mas acredito piamente que um bom gestor, principalmente na área tecnológica, tem que saber do que está a falar e tem que saber o que se passa. Não é só um gestor de pessoas, mas também um gestor de todo o projeto em si. E eu gosto sempre que possível envolver, apesar de não ser developer, tenho conhecimentos que me permitem olhar, perceber, ajudar dentro do possível e sempre que tenho tempo livre participar no desenvolvimento também. E acredito que é muito mais fácil a comunicação se eu estiver inteirado do que se passa por trás, não é? Porque se eu só tiver feedback do que os developers me dizem... Não é?
Claro, eu sou um caso antagónico quase do que tu dizes. Eu comecei muito, estou na área tech, não é? Mas o meu background em termos tech não é profundo. Mas estou agora a sentir essa necessidade. E olha, mesmo antes da nossa conversa, eu mostrei-te que estou a aprender SQL, não é? Que, pá, nós temos de conseguir sentir-nos confortáveis. Não, sinto que não tens que ser... nem o maior da tua aldeia, nem também o mais fraco da tua casa, mas tens de estar numa zona de conforto para conseguir falar com as pessoas e para conseguir transmitir segurança às pessoas no trabalho que elas estão a fazer.
É isso mesmo.
Eu sinto, por exemplo, nesta fase, que falta-me parte técnica. Estou a ir atrás dela e para ti foi um pouco ao contrário, não é? Trazes a parte técnica, queres continuar a aprofundar. Exatamente. E agora, pronto, novas partes até de ponto de vista mais funcional, mais estratégico.
Exatamente. Não, acima de tudo, acho que disseste tudo. Acho que é pôr... Lá está. Pôr-nos nos problemas das outras pessoas. Se nós não tivermos conhecimento da parte técnica que está por trás, avaliar a função deles torna-se difícil porque não temos conhecimento do que é que a função deles é. Ok, podemos saber avaliar e usar instrumentos que nos permitam acessar mais ou menos o que é que a tarefa corresponde a nível de trabalho, mas muitas das vezes, se não compreendes realmente o que é que se passa, até pode ser casos em que a malta se sente incompreendida, não é? Porque...
E podes perder a tua credibilidade, exatamente, não é? Podes chegar a um momento onde tu vais querer implementar um framework diferente, alguma forma diferente da equipa a trabalhar, e tu não vais conseguir ter a ponte de fazer a mudança, porque eles vão dizer, olha, nós habituámos-nos a trabalhar assim, foi assim que resultou.
Exato.
Quando tu não nos percebeste, não vai ser agora com essa parte nova, continuas a não nos perceber que vamos mudar, não é?
Sem dúvida, é totalmente de acordo. E lá está, eu foi muito pela necessidade, mais uma vez, nós na altura começamos com ideias de desenvolvimento da aplicação e na altura ainda não tínhamos nenhum developer contratado na empresa, então o que eu fiz na altura foi começar a fazer alguma prototipagem da aplicação, seja mesmo o UX design e prototipagem, trabalhei um bocado nisso. Contratámos um developer e tive a sorte de ele me ter ajudado bastante também em conciliação com o mestrado que estava a fazer, ter possibilidade de trabalhar um bocado de desenvolvimento que agora me deu esta ferramenta. Claro que se eu fosse a sair da Neuroaxon, neste momento não procurava um trabalho de developer. Não sou um developer, mas consigo olhar para o código e perceber perfeitamente o que lá está e participar nesse desenvolvimento. Foi muito, isto tornou-se principalmente fundamental na interface homem-máquina e no desenvolvimento de métricas para as máquinas, para os equipamentos, porque facilitou muito o processo. Que numa empresa, se calhar, noutra empresa que não ali, alguém que não tivesse o meu papel, o que é que acontecia? Eu desenhava as métricas, mas também as implementava. No outro caso, se calhar, tinha que fazer um estudo para ver que métricas é que queria no software, explicar ao developer o que é que essas métricas eram, explicar como é que eu achava que devia ser feito, e ele depois implementar, testarmos, e assim queima-se toda uma etapa. Eu, obviamente, não trabalhei sozinho nisso, né? Implementava com o meu colega, a maior parte das vezes era ele programar, mas eu participava nessa implementação, mas permitia, quando íamos para uma sessão de debug com os equipamentos, tanto eu como ele podemos participar. Eu tenho um conhecimento mais técnico na parte do exercício com o developer, não é? Muitas das vezes o developer, o exercício diz zero. E o que ele está a ver a nível de retorno de dados...
Estás a trazer um estereótipo.
Não, a nossa empresa lá está, então é contra os... se existe um estereótipo, normalmente a exceção confirma a regra, não é? Mas as exceções estão todas lá, porque quem lá trabalhou, a nível técnico de programação, todos eles ou fazem desporto ou fizeram. Portanto, e alguns deles de alta competição até, portanto.
Zé, olha, muito obrigado.
Nada.
E já está. Assim acaba o episódio com o José Santos. Hoje o episódio, sem dúvida nenhuma, que foi mais técnico do que o habitual, mas adorei poder falar sobre algo que eu gosto tanto como o desporto, com um amigo que eu considero dos meus melhores amigos, como o José, e conseguir ter este ambiente de interação fantástico. Esta foi uma verdadeira conversa quase de café, partilhada convosco, mas onde se percebe o quão é difícil, por vezes, conseguirmos implementar mudanças de paradigma e mudanças de forma de trabalhar numa cultura onde o objetivo também passa por gerar milhões e onde o cuidado e a especificidade, muitas vezes em timings até temporais, é tão essencial como a indústria do desporto. Este género de equipamentos, este género de aparelhos como a Canaro Exxon se envolve, revolucionam a forma de treinar, mas ao mesmo tempo vão contra estigmas que muitas vezes estão inerentes à prática desportiva. E isso, sem dúvida, que é uma batalha muito interessante e muito desafiante que eles têm pela frente. No próximo episódio, e ainda antes do Natal, vamos falar com Pedro Ingrácia, o presidente da Apogep. Vai ser um episódio muito interessante, onde vamos revelar vários pormenores, várias partes escondidas da gestão de projeto hoje, sobre o futuro da gestão de projeto, tanto em Portugal como nos países lusófonos, e de certeza que vocês vão gostar. Um grande abraço do vosso amigo, Rui Galvão Brito. Ei! Ei!